Você já viu Jesus como que perdendo a paciência? Como pode ser isso? E a pergunta que eu levanto para a gente é: como deixar Jesus indignado? Afinal de contas, isso faz sentido? Não perca e acompanhe a nossa mensagem hoje aqui na IBNU sobre esse tema em Lucas capítulo 11. E não se esqueça, seja você também um amigo, um parceiro da IBNU, inscreva-se no canal, aperte o sininho e nos ajude a levar a mensagem da palavra do Senhor para o coração de toda a gente. Deus abençoe você. Olá pessoal, Shalom, Caris, Kai, Irene, graça e paz a todos. Nada melhor do que refletir, aprender, crescer e ser edificado pelo entendimento da palavra de Deus. E hoje eu queria convidar você a pensar comigo num tema que certamente vai marcar aí o nosso entendimento quando lemos a palavra de Deus. E o título da nossa reflexão, da nossa mensagem de hoje é: como deixar Jesus indignado? Nossa, que isso, Saião, como é que é a história? Pois é, como deixar Jesus indignado? Quando a gente ouve falar de Jesus, né, para muitas pessoas, você falou assim de Jesus, você já traz uma ideia de amor, perdão, salvação, coisa boa, né? Então alguém, até quando diz, ó, você precisa de Jesus no seu coração, é tipo, falou pouco, mas disse tudo, né? Mas acontece que é verdade, esse mesmo Jesus que é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, esse Jesus que morre para nos dar a salvação de graça, pela fé, no seu sacrifício em nosso favor, esse Jesus que fala de amar os inimigos, da gente, assim, referência máxima da benevolência e da misericórdia. Você já reparou que às vezes você lê no Novo Testamento, parece que Jesus perdeu a paciência. Mas como assim, né? Aquele que é o símbolo do amor ficou nervoso, o que que houve? Ficou revoltado, né? Como deixar Jesus indignado? Olha que coisa interessante. A gente observa algumas poucas vezes, vamos assim dizer, quando Jesus reagiu severamente com algumas pessoas que estavam ali à sua volta. E um desses casos acontece quando a gente lê o livro de Lucas. O Lucas, o terceiro evangelho, a partir do versículo 37 do capítulo 11 de Lucas, nós lemos o seguinte: tendo terminado de falar, fazendo referência a Jesus, né, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu: mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. E o texto vai prosseguir, eu não vou entrar nos detalhes até o final, e ele então comenta para nós toda essa realidade da reprovação de Jesus em relação a esses religiosos do seu tempo. Então você pode pensar, né, se tem alguém que sabe como deixar Jesus indignado, são exatamente esses religiosos. E aí você pergunta, e por que Jesus ficaria indignado? O que está por trás dessa oposição forte e determinada de Jesus? Talvez você pense, não, porque Jesus ele era de um grupo religioso e ele estava se opondo àqueles que eram, vamos dizer, de uma facção, alguém poderia dizer, de uma denominação diferente dele. Talvez você pudesse dizer, olha, Jesus estava principalmente preocupado em corrigir a teologia desse pessoal e eles vendo as coisas de modo errado, Jesus vai lá fazer um baita reprovação, digamos assim, teológica. Ou talvez a gente imagine que Jesus está principalmente preocupado com os males que esses indivíduos fazem. Na verdade, a gente pode até colocar um pouco de cada uma dessas coisas, mas quando você olha bem para a questão que está envolvida aqui, a gente vê que o enfoque tem a ver como é que a gente leva a vida diante de Deus. Isso tem a ver com aspectos litúrgicos, tem a ver com aspectos ligados à questão cultica, ou seja, em última instância, o assunto aqui ele se desdobra na direção da adoração. Então, por exemplo, né, então, os fariseus, que eram um grupo de, na verdade, de pessoas que levavam muito a sério as designações, as orientações, né, os decretos, as leis de Deus na Torá, e acabaram, inclusive, ampliando, aumentando essas exigências, a gente percebe que eles foram por um caminho que em algum lugar se perderam. Mas, assim, não é para a gente pensar que os fariseus eram a coisa mais horrorosa que havia no mundo antigo. Inclusive, a gente vai descobrir que nós temos relato de bons fariseus, inclusive, no Novo Testamento. O primeiro deles, assim, que merece atenção é o próprio Nicodemos, né? Que com toda a sinceridade, transparência de coração, lá no texto de João, capítulo 3, vai procurar Jesus à noite para ouvir sobre o reino de Deus. A gente tem um caso muito claro, por exemplo, de Gamaliel, né, que quando o pessoal está ressentido e perseguindo os discípulos de Jesus, Gamaliel, o fariseu, diz, olha pessoal, não façam isso, né, porque se essa obra é de Deus, vocês não vão conseguir lutar contra ela. E o próprio Paulo, né? Paulo, que é o famoso Saulo, e você diz, não, Saulo, mas o Paulo, Saulo, ele era fariseu. É mesmo. Quando a gente lê Atos capítulo 23, por exemplo, e Paulo está diante do Sinédrio, enfrentando, né, a acusação para ser julgado, muito depois de o Paulo, que se tornou discípulo de Jesus, ele se identifica assim, no versículo 6, né? Ele bradou no Sinédrio, irmão, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Então Paulo não tem nenhuma dificuldade de dizer assim, olha, eu sou da herança dos fariseus que levavam a palavra de Deus a sério. Só que, por incrível que pareça, sendo esse pessoal tão sério, tão dedicado e sempre estudando e tentando entender a lei, eles se perderam em grande parte. Muitos dos fariseus não conseguiam entender as palavras de Jesus e quando eles entram por caminhos complicados, Jesus, né, até porque deles é que se esperava o melhor comportamento, já que eles eram as pessoas que andavam com a Bíblia o tempo todo na mão, lendo, estudando e explicando, Jesus reage fortemente contra eles. E aqui está um dos exemplos. Você viu o que aconteceu? Jesus, naturalmente, sem nenhum tipo de preconceito, ele vai comer na casa do fariseu. E como era de se esperar, naquele tempo, né, as mesas são baixas, assim, a pessoa se inclina para comer, né, numa posição diferente da gente hoje, que tem mesa alta, né? E quando isso acontece, os fariseus, cheios de regulamentações detalhadas, muito além do que a própria lei exigia, eles esperavam que Jesus fizesse toda uma lavagem cerimonial específica antes da refeição. E então surgiu ali, digamos, um mal-estar. O fariseu deve ter olhado ou reagido de uma maneira que ficou claro que ele não gostou daquilo. Jesus então começa a questionar como é que a gente conduz a nossa vida no sentido de prestar um tributo a Deus, agradar a Deus, ou como é que a gente adora a Deus. E então Jesus diz, olha, o que acontece? Pessoal, primeira coisa importante, o que que a gente tem em vista quando a gente pensa nessa questão de como conduzir a vida diante de Deus, como agradar a Deus, como adorar a Deus? Então, em qualquer coisa na vida, a gente precisa entender em primeiro lugar o que a gente pode chamar de o quê, o que que é isso, né? O que que é isso e quem está envolvido nisso, né? Depois a gente deve perguntar o porquê disso e finalmente a gente deve perguntar como deve ser isso. E aí, nesse texto particularmente, o que que acontece? Jesus começa a mostrar que alguma coisa está errada nesse tipo de adoração desses fariseus aqui do capítulo 11. Por quê? Porque não parece que eles entendem muito bem o que que estão fazendo e quem é que está envolvido nisso. Ou seja, quem somos nós e quem é Deus. E eles talvez não entendam por que estão fazendo isso. Quer dizer, quando você faz uma coisa de um jeito, a gente, você faz porque sempre alguém disse que deve ser daquele jeito e você faz porque sim, ou você faz seguindo uma mera tradição. E às vezes o que acontece também é que a pessoa desenvolve o como fazer isso por causa desses pressupostos equivocados anteriormente. Então o que que acontece? O fariseu está preocupado com o quê? Com o que é chamado limpeza exterior do copo e do prato. Eles estão com maneirismos, com excesso de preocupação cerimonial. E nesse momento Jesus denuncia dizendo o seguinte, olha, se você quer estar bem diante de Deus, se você quer agradar a Deus, adorar a Deus, isso quer dizer que você tem que estar preocupado mais profundamente com aquilo que envolve o que é a adoração e o que está envolvido nessa adoração. Por isso ele diz, olha, e na verdade vocês estão cheios de ganância e de maldade. Quer dizer, não adianta desenvolver cerimonialismo, se preocupar demais com liturgia, ficar conectado, ligado com toda essa questão, quando a essência que envolve a adoração precisa lidar com aquilo que de fato impede alguém de adorar a Deus, impede alguém de agradar a Deus. Então, o que que acontece? O negócio não é limpar o copo, o prato e a mão, mas limpar o coração de ganância e de maldade. E Jesus diz insensato. Insensato é uma palavra que evoca provérbios, quer dizer, uma pessoa inconsequente. Vocês estão preocupados com o exterior? Pois é, quem fez o exterior também fez o interior. Então, lembre-se que a gente está fazendo as coisas diante de Deus. Então, não adianta fazer uma mera representação cerimonial e ritual. Então, o que que acontece? Em vez de você pensar nisso, você deve lembrar que aquilo que traz uma vida que agrada a Deus e que, portanto, adora a Deus, ela se reveste de misericórdia e bondade. Por isso Jesus diz, mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Quer dizer, em vez de vocês ficarem vendo se tem alguma impureza cerimonial, veja se você está abençoando e ajudando quem precisa muito. E olha como a coisa tem o perfil cultico aqui, porque Jesus vai entrar num assunto que envolve oferta. E aí ele diz, né, que essa mesma atitude, vamos assim chamar de picuinhas, ele diz: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças. Quer dizer, o pessoal queria saber, né, se você colheu lá um pouquinho de alface, né, se você pegou um pouco de arruda, se tem hortelã, se você, né, tirou a décima parte para entregar a Deus. Quer dizer, era aquela coisa da pessoa discutindo os centavos, né? E aí Jesus diz: mas desprezam a justiça e o amor de Deus, vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Jesus não questiona se é apropriado dar o dízimo ou ofertar, a questão não é essa, é o tipo de atitude e a incoerência de se preocupar com isso sem uma preocupação muito clara de valorizar o que de fato envolve adoração, que tem a ver com amor e justiça. E para mostrar o descaminho, porque onde é que está a questão aí? Onde é que está o problema, né? É que quando a gente vai cultuar, a gente pergunta, né? A gente pode levantar a questão: por que que alguém, por exemplo, eu já encontrei muitas pessoas, né, vendo ao vivo, ou as pessoas mesmo falando, têm dificuldades de adorar a Deus. A pessoa diz que nem suporta um ambiente assim, onde as pessoas estão celebrando, cantando. Existe uma espécie de mal-estar, de incômodo, né? A impressão que a gente tem é que essas pessoas estão assim porque elas entendem que elas não têm sido justamente, ou com justiça, abençoadas por Deus. Parece que elas estão, vamos dizer, sofrendo mais do que elas mereciam. Parece que alguma coisa está errada. É como alguém que está decepcionado, tipo assim: olha, eu fiz tudo e agora eu estou passando por isso, né? E por isso essa pessoa tem dificuldade de fazer aquilo que é o motor da adoração, que é a gratidão. Quando a gente vê esse perfil, esse contexto de gratidão, as coisas entram no lugar certo, né? Porque a pessoa acaba descobrindo quem Deus é e quem ela é. E essa visão adequada vai fazer com que a pessoa seja libertada na direção certa. Se isso não acontece, a pessoa ocupa o centro de toda a situação, então ela vive insatisfeita e não tem a alegria que uma pessoa que sabe que Deus a tem tratado muito mais do que ela merecia e por isso ela está grata e alegre. Nesse caso, essa pessoa quer dar toda a honra e glória a Deus. Até porque, segundo Isaías 43, verso 7, segundo Efésios capítulo 1, verso 12, a gente tem muito essa ideia nítida, né? Que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Então nós fomos, olha que coisa, nós fomos criados para cultuar, nós fomos criados para adorar. De certa forma, o nosso coração só encontra paz perfeita e está completo quando a gente está nessa condição bendita e bem-aventurada. Quando isso não acontece, a gente sente até o que pode ser uma falta inconsciente, uma espécie de elemento incompleto, uma espécie de ansiedade de satisfação em função disso. E se nós estamos assim adoecidos, a gente toma o primeiro lugar. O que que a gente faz? A gente transforma a oferta, né, a doação, numa espécie de obrigação. A gente transforma os princípios e diretrizes de Deus numa espécie de exigências estranhas, a gente sai fora do essencial da justiça, da misericórdia e começa, literalmente, desculpa a expressão, procurar pelo em ovo e procurar chifre em cabeça de cavalo e achar coisas assim sem sentido. Por isso, o que aconteceu com esses fariseus? Olha, ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Você já reparou o perigo que existe num culto, o perigo que existe numa reunião de adoração, onde as pessoas vão para mostrar suas roupas, onde as pessoas vão para representar um papel, onde as pessoas vão por interesses particulares, onde as pessoas vão para estabelecer conexões para ter vantagem na sua própria vida. Quer dizer, é uma doideira. Então, os fariseus, eles estavam numa posição religiosa, então o que que eles queriam? O lugar de honra na sinagoga. Eu quero aparecer na fita. Eu preciso do meu santo holofote de cada dia nos dai hoje. Eu gosto de saudações em público. Por isso Jesus diz: olha, sabe o que acontece? É uma coisa curiosa. Vocês são como túmulos que não são vistos, sobre os quais os homens andam sem saber. A famosa expressão sepulcros caiados, né? Quer dizer, você olha assim por fora num cemitério e vê uma coisa toda bonita ali, né? Pintadinha de branco e tal, e ali dentro você tem um cadáver. E olha que coisa interessante. A má religião, ela sempre nos leva à pura representação. Ela é a negação da autenticidade, ela é a performance teatral, ela é a coisa que não subsiste. E enquanto ela se apresenta dessa forma, geralmente de modo muito claro, conforme o próprio Jesus, por trás disso existe o que a gente pode chamar de podridão. Olha que coisa como é diferente. Quando você lê o Salmo, por exemplo, eu me lembro do Salmo 139, ele diz o quê? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes perfeitamente quando eu levanto, quando eu me sento, quando eu deito, antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor, tu sabe. Quando a gente tem essa consciência de quem Deus é, toda a performance cai por terra, porque eu preciso, né, deixar claro na minha mente que Deus sabe de tudo, que Deus vê o meu interior. Então eu não preciso mais ficar fazendo uma coisa para vender uma imagem minha para as pessoas, o que é um problema nos ambientes religiosos. E aqui você vê então a diferença, né? Aí você vê, quando você lê muitos dos salmos, né, que eram cantados até mesmo por Jesus e seus discípulos, eles têm essa coisa, né, de você partir para uma adoração autêntica em função da gente entender o que é isso. E para entender o que é adoração, eu preciso saber quem eu sou e quem Deus é. Como Deus é esse onisciente, esse Senhor bondoso, amoroso e que quer me resgatar, e eu entendo claramente quem eu sou, esse encontro das duas percepções deve me levar a essa adoração verdadeira. Quando isso não acontece, eu vou nessa direção que esses religiosos tinham perdido o caminho. Eu acho tão interessante que, às vezes a gente não percebe isso, né? Eu fico embasbacado assim com o poder de Deus. Quando você lê o livro de Atos, né? Além da gente ter falado do Gamaliel, do que aconteceu com o próprio Paulo, a gente sabe que muitos dos próprios fariseus acabam se convertendo a Jesus. Tanto é que na igreja primitiva tinha até mesmo o partido dos fariseus. Eles precisavam acertar uma série de coisas, mas de qualquer maneira tinham sido atingidos pelo Evangelho. E é curioso quando você lê Atos capítulo 6, verso 7, que até sacerdotes estavam obedecendo à fé à medida em que a igreja primitiva cresceu muito, e esses sacerdotes, imagina só, eram mais difíceis do que os fariseus. Eram os ritualistas plenos, assim, aquele pessoal que trabalhava no templo, era do partido dos saduceus, essa turma. E aí diz o texto que muitos sacerdotes obedeciam à fé, conforme a gente vê lá em Atos, capítulo 6. Um texto assim que mexe com a cabeça da gente, né? No versículo 7, olha, para você ver que assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também, atenção, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então é interessante que, mesmo numa condição dessas, de perda de caminho sem saber o que é adoração, perdendo a noção de quem Deus é, de quem nós somos e o que significa adoração, nós vemos que havia uma possibilidade de redenção, de ação de Deus na vida dessas pessoas. E então Jesus vai forte. E a coisa foi tão definida que a coisa aperta um pouco mais, porque aparece aí um especialista da lei. Quer dizer, entre aqueles que estavam nessa conexão farisaica, havia aqueles que eram mais, vamos dizer, estudiosos, né, que olhavam, liam a lei e davam as devidas explicações, porque o desafio era sempre entender, né, a interpretar essa lei e depois ensinar como a gente pratica. Então, um deles, ele fica chateado com o que está acontecendo, né? E vira para Jesus e diz: "Ô, Senhor, olha, mais devagar aí, né? Porque o Senhor também está insultando a gente aqui, né?" Então, como deixar Jesus indignado? Imagina só, fazendo o culto errado, perdendo aquilo que é mais fundamental, essencial, é saber o que é adoração. Por isso Jesus reage assim, né? Preste atenção nisso, tem muita coisa na nossa vida que a gente acha que é sério demais, né? Conheço gente que fala assim: "Nossa, Sayão, esse mês eu não tomei a ceia do Senhor, nossa, o que que vai acontecer comigo? Ah, Sayão, eu fui lá no culto e não teve a bênção apostólica, nossa, não cantou o hino do hinário, ah, não cantou um cântico, isso, ah, esqueceram no momento de oferta." É tanta coisa que parece ter prioridade para a gente, quando você vê no ensino de Jesus isso não tem. E outras coisas, para Jesus, são muito sérias e para muita gente talvez não seja. Então Jesus prossegue e diz: "Quanto a vocês, peritos na lei, ai de vocês também." Agora preste atenção, olha lá, por quê? Jesus vai dizer: "Porque vocês sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los." Uau, o que quer dizer isso? Veja só. Quando a gente não entende como a gente deve caminhar diante de Deus, como é que a gente agrada a Deus, como a gente adora a Deus, e aí por que que a questão é tão fundamental? Porque a gente às vezes pensa de maneira equivocada. Muita gente no ambiente religioso fala: "Olha, o importante é principalmente a salvação. Não, o importante é que Deus realmente nos perdoa." Ótimo, isso é excelente, fundamental. Mas se você for olhar, o centro de tudo na Bíblia é a própria pessoa de Deus, e o foco maior é, digamos, na adoração que Deus merece. É o fato de termos sido criados para o louvor da sua glória. E por que esse caminho se perdeu? Deus vem em nossa redenção e nos traz a salvação. Então, celebrar a salvação é olhar principalmente para o nosso lado de benefício, que parece imediatamente digno de celebração, mas olhar com olhos ainda mais elevados é descobrir quem é esse Deus da salvação e entender a grande, extraordinária centralidade da adoração. Inclusive, quando você termina a Bíblia e lê o Apocalipse, você vê que todo o convite para a eternidade é uma adoração permanente, aquilo que de fato nos preencherá na plenitude, porque o centro do universo é o próprio Deus, e toda honra e glória para todo sempre a Ele. Amém e amém. Então, diante desse cenário, a gente então precisa entender: quem sou eu? Quem Deus é, o que é adoração. Aí a gente precisa entender o porquê dessa adoração e o como dessa adoração. E sabe quem ajuda a gente? Olha que coisa interessante. É o Salmo 103. É um salmo bonito esse. E eu acho interessante porque quando alguém entra na vibe da adoração, acontece um negócio curioso, assim, né? A pessoa começa, eu diria, como é que eu posso explicar isso, rapaz? Olha que coisa, ele começa meio que a conversar consigo mesmo, a sagradamente falar sozinho, a dar aula para si mesmo. Então ele se convida, né? "Bendiga a minha alma o Senhor, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos." Então ele começa a focalizar aqui, ajuda a gente a entender, né? Ele vê quem é o Senhor, quem é ele, ele vai dar mais detalhes sobre isso, ele focaliza, né, o que é adorar, que é bem dizer, é falar bem, é distribuir bênçãos ligadas a Deus. E o porquê disso? Porque Deus tem nos abençoado demais. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Sabe o que Deus fez? O que Ele faz? É Ele que perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça, defende a causa dos oprimidos, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Você percebe? O que ele percebe aqui? O que ele diz aqui? Ele diz, olha, você vê que Deus nos trata de uma maneira muito mais generosa, misericordiosa, bondosa do que a gente merece. Ele não pega pesado em função do que a gente poderia receber se ele manifestasse somente o seu juízo e sua justiça. Então, por isso, o coração se enche de alegria com essa noção, né? E aí ele descreve quem é Deus. E aí ele sintoniza por que eu devo, né, adorar, porque o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Aqui é um show de beleza divina no verso 8. Olha que coisa, ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o seu grande amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, como um pai tem compaixão dos filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados, do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Você percebe, no âmago da adoração, você descobre quem você é. Você enxerga com o coração o tamanho da sua fragilidade. Você enxerga com nitidez os seus erros e seus pecados. Você cai na realidade nesse sentido e descobre que o Senhor do Universo poderia ter feito qualquer coisa para interromper os seus caminhos com a sua intervenção justa. E Ele não fez. Pelo contrário, Ele te deu vida, saúde, bênçãos, tanta coisa. E aí, quando a gente descobre que a gente recebe muito mais do que seria razoável, aí a gente fica alegre. Aí dá vontade de cantar. Ou aí dá vontade de... Aí a gente pode entrar no culto sem máscara, sem precisar fazer performance, sem precisar atuar. Porque é aquele tipo de coisa, sabe, que é alegria de criança. Você deu um presente que a criança gostou, você ganha aquele abraço, você ganha aquela festa, você ganha aquele sorriso. Aí você é libertado da sua prisão. E olha que coisa, quando ele percebe isso, ele continua e diz assim, olha pessoal, isso é tão vital para a gente ficar bem na vida. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Então entenda como a sua fragilidade só pode ser de alguma maneira elevada e marcada com sentido ao sabor da luz divina, à sombra dessa bondade, desse poder de Deus, dessa grandiosidade que tem o Senhor. E ele prossegue, né, nesse salmo de adoração profunda, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. É muito interessante, atravessa o tempo apesar da nossa fragilidade. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos, aqueles que entenderam a relação adequada e têm satisfação, como o Salmo 1 vai dizer que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí, aí que eu acho legal, é muito impressionante como é que a gente se livra da nossa pequenez, do nosso pecado, da nossa condição. A gente precisa ser elevado. E como é que a gente sai desse negócio? Porque se deixar o culto na mão da gente, a gente vai fazer o que os fariseus faziam. A gente vai transformar em ritualismo. A gente vai cair no legalismo, a gente vai deturpar os mandamentos e vai utilizá-los de maneira perversa para controlar os outros, que é o que aconteceu com eles. quando ele sobrecarregava os outros com exigências perversas e eles não levantavam um dedo para fazer aquilo. A gente vai nesse caminho, mas quando a gente descobre quem a gente é, quem Deus é, o que é adoração, por que adoração, a gente descobre o como. E descobrir o como é legal, porque o como é essa manifestação da sinceridade com gratidão que nos eleva em que direção? Olha o Salmo 103, que coisa! O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. Ou seja, há uma visão de contemplação quase que beatificadora, onde a gente, em vez de olhar as coisas em volta, em vez de olhar quem está aqui, quem está ali, a gente enxerga o quê? O Senhor no trono dos céus. A gente vislumbra o reino de Deus no universo. E esse vislumbramento é tão fantástico que a gente muda de lugar de culto. E aí ele diz: bendigo o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Você percebe? Ele começou falando sozinho, conversando consigo mesmo. Agora, essa experiência da adoração eleva de tal forma que ele convida, ele chama para o culto da festa que está no seu coração os anjos, porque ele tem essa elevação extraordinária. Bendigo o Senhor todos os seus exércitos. Uma palavra bem ampla, que envolve possivelmente os seres angelicais, mas os astros de todo o universo. E, na verdade, é um convite a toda a criação, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Isso quer dizer que a libertação da perturbação indevida de deturpação do culto, que quando nós dela somos libertados e somos elevados, a gente caminha num vislumbramento universal da adoração com toda a sua plenitude. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. É uma festa total. Ah, quando isso acontece com a gente escuta o vento, parece um coral de adoração. A gente escuta o mar e tem vontade de cantar junto. A gente ouve o canto dos pássaros e pergunta: escuta, posso pedir mais um hino? A gente escuta o povo de Deus cantando, a gente faz uma festa muito grande. Eu acho tão impressionante que depois dessa elevação extraordinária sobre o que é a adoração, ele termina, parece assim que por um momento ele fica sozinho e aí ele conversa de novo consigo mesmo para ver se ele tem condição de ensinar a si mesmo direitinho. E ele termina dizendo: bendiga o Senhor a minha alma. Meu desejo é que hoje você adore de verdade. E depois da sua festa no seu coração, você diga também: bendiga a minha alma ao Senhor. Deus abençoe nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a fazer o verdadeiro culto e a prestar genuína, sincera adoração. Amém.